Olá, bom dia, Miro, bom dia, Chico, tudo bem? Obrigado pela participação de vocês.
Bom dia, estão me ouvindo aí?
O Chico está um pouquinho baixo.
Está me ouvindo?
Fala novamente.
Olá, tá me ouvindo? Miro, está ouvindo, Miro?
Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo?
Muito
tudo
bem.
Certo.
Sou ruim de tecnologia.
Faz parte, a gente está todo mundo aprendendo. Miro, gostaria de iniciar conversando com você. Se você teve na semana passada, utilizando a tribuna cidadã da Câmara de Santos, em nome da unidade portuária, cobrando a vacinação dos portuários. Porque há uma lei do governo federal que diz que a atividade portuária é essencial, mas os portuários não estão sendo priorizados nesse momento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Bom dia a todos, né? Todos aí que estão assistindo o programa. Tadeu, Chico. E a todos. A gente teve, sim, semana passada lá na Câmara, né? Abrir esse espaço para a gente. Quero agradecer também aí a RBA Litoral por estar abrindo mais esse espaço para a gente poder falar aqui e expressar nossa, né, nosso anseio aqui, né? A gente fala aqui em nome da unidade portuária, né, que são os sindicatos portuários, né, e o Chico também está aí, do Setaporte, também é um sindicato do Porto aí. Bom dia, Chico. E a gente foi buscar, na verdade, iniciar algo que eu acho que já deveria tá sendo feito, né? O trabalhador portuário, ele passou toda a pandemia trabalhando, né? Nós somos colocados pelo governo federal como uma atividade essencial e cumprimos nosso papel, né? E como eu disse lá na Câmara, muitos trabalhadores adoeceram, foram afastados dos seus trabalhos, outros trabalhadores faleceram, né? E repito aqui o que eu disse lá, muito se falou, pouco se falou na mídia dessas mortes, mas não foram poucos, né? A gente tem, o Sintraporte representa aí hoje em torno de 5 mil trabalhadores no Porto, né? A gente tem 26 acordos coletivos, então representa desde o trabalhador avulso até os trabalhadores vinculados, inclusive trabalhadores terceirizados na usina de Itatinga, Guarujá, enfim, é bem amplo, né? E a gente trabalhou essa pandemia toda, né? E, inclusive, foi criada uma MP para os portos, onde nos impediu também de tomar qualquer tipo de atitude caso nós tivéssemos que fazê-la, como uma greve, como buscar direitos, enfim. Tiraram tudo isso da gente, ainda desempregaram, ainda afastaram, reduziram o ganho dos trabalhadores e morreram trabalhadores também. Então, a gente... por conta de 2020, não podia, né, não, acabamos não nos reunindo, e resolvemos agora, 2021, iniciar, com todos os protocolos, óbvio, reuniões presenciais da unidade portuária, para podermos buscar aí os nossos direitos, porque se a vacina saiu, né, trabalhadores da saúde que são ali de frente estão sendo vacinados, nossos idosos também, mas o trabalhador portuário tem que iniciar em algum momento, né, é mais do que justo, né, por tudo que a gente passou aí nesse ano de 2020. E é isso que a unidade portuária junto e reunida está buscando, né, buscando os órgãos que forem necessários, e a Câmara dos Vereadores, a gente entende que é um deles, prefeito, se tiver aqui no governo do Estado, enfim, governo federal, porque a nossa briga, na verdade, não é política, né, a gente entende e vê que há uma briga política até nesse momento, que o povo está fragilizado aí, muita gente morrendo, enfim. Felizmente, nosso presidente aí fazendo pouco caso de um monte de coisa, e a gente, né, fica, às vezes, indignado com um monte de coisa, mas me parece que o ódio aí está bem acima de qualquer coisa, né, que se refere ao ser humano. Então, a gente está procurando fazer a nossa parte. Eu creio que os sindicatos da saúde, sindicatos dos aposentados, enfim, todos devem estar fazendo a sua parte e buscando, né, que todos sejam vacinados. E é isso que nós aqui, da unidade portuária, estamos buscando também, para podermos vacinar o trabalhador, que é uma atividade essencial. Continuamos na pandemia, né? Inclusive, na época saiu a MP agora virou lei, né, com todos esses protocolos que eu falei para vocês, não ter direito de greve, manter o trabalho essencial, enfim. Então, a gente acha que é justo que se procure vacinar o trabalhador e a trabalhadora portuária do Porto de Santos. Bom dia, Douglas Martins, Tânia.
Bom dia. Bom dia, Chico Nogueira, também.
Bom dia, Douglas. Bom dia, Santo Tadeu, Tânia, Miro, ouvintes da Rádio Brasil Atual e que nos acompanha nos dial aí das plataformas digitais. Muito bom dia.
Tânia, seu microfone está cortado.
Eu queria que o Chico também se colocasse nessa questão que o Miro apresentou aí em relação à situação dos trabalhadores portuários. Como é que está sendo esse debate na Câmara de Santos? Né? Já que você sempre teve à frente, você também é um sindicalista, né, do Setaporte, entende muito bem aí a vida do trabalhador portuário e dessa urgência da vacinação para os trabalhadores portuários.
Tânia, acho que o Miro foi muito feliz lá, usando a Tribuna Livre, que vai juntar essa luta de alguns vereadores lá que tem essa pauta, né? E ele tem colocado isso desde o início da pandemia, e esse processo de exclusão do trabalhador portuário. Na verdade, o trabalhador portuário, com a 945, ela praticamente excluiu ele, colocou em atividade essencial, mas não deu nenhum tipo de garantia, nenhum tipo de proteção, né? Até porque a Anvisa demorou para tomar alguma atitude para poder criar protocolos sanitários para evitar a propagação do vírus. O porto é a porta de entrada de navios que vêm do mundo todo e, com certeza, foi a porta de entrada do coronavírus na nossa cidade, como os aeroportos também. Mas não teve nenhuma preocupação do governo federal, como não está tendo agora, com essa nova cepa, né, que tá surgindo aí. Eu vi, acompanhei ontem a entrevista do Edinho, do Dr. Marcos Caseiro, que nos preocupa aí muito por conta da questão da falta de proteção para esses trabalhadores portuários, que são trabalhadores essenciais. Foram considerados essenciais, mas na hora de colocar a vacina, eles são colocados de lado. Então, assim, existe um plano de inscrição aqui do Plano de Imunização Nacional, onde fala do trabalho portuário, da saúde, do transporte rodoviário, metroviário, enfim, são atividades essenciais que estariam na lista da imunização. Nós fizemos uma moção de apoio depois da fala do Miro, nós tínhamos feito já um ofício para o governo do Estado de São Paulo, João Dória, para o presidente da República, Bolsonaro. O presidente da República não respondeu nosso ofício ainda, mas o João Dória já colocou dentro da... que está no escopo da vacinação do Estado, está o trabalhador portuário, mas não tem vacina, o problema é esse. O governo federal, tão irresponsável, que não teve nenhum protocolo de evitar que o vírus entrasse pelos portos e aeroportos, e agora não tem vacina. E praticamente liberou geral, porque a atividade do porto nunca parou, desde o ano passado, está para 24 horas, o trabalhador fica exposto, o trabalhador leva toda essa contaminação, quando é contaminado para sua família, se propaga pela região, a região não tem condições de dar conta de uma demanda tão grande nessa área. Haja visto que nós já temos mais de 1.000 mortes só em Santos, né? Nós estamos aqui com um quadro aqui atualizado, nós temos aqui confirmado 1.072 mortes com 47 investigação. Nós temos aqui em torno de 95 internações de UTI, né? E temos aí 763 casos suspeitos, ou seja, se esses casos suspeitos agravarem, ele vai tomar conta da rede pública e privada de saúde, dos leitos hospitalares, muito rápido. Então, e vacinados hoje, um quadro de vacina, segundo a prefeitura aqui, da Secretaria de Saúde, já foram vacinadas 34.802 pessoas para a cidade de Santos. Então, nesses 34 mil tem aí pessoal da saúde, né? É, pessoal acima de 90 anos, de 85 em diante, e também não deu conta para atender todo mundo. Então, falta vacina, falta insumo. O governo federal é o grande responsável disso, né? De você não ter se planejado para fazer a compra das vacinas com antecedência, e nós vamos sofrer aí mais um ano aí, que os trabalhadores vão estar expostos e, com certeza, se a gente não se cuidar, se a gente não tiver uma medida drástica para travar essa nova cepa, vai ser um desastre aqui na Baixada Santista. Então, acho que tem que ficar de olho, tem que realmente, nessas pautas aí do portuário, estamos junto com o Miro, com a unidade portuária, porque nós temos que realmente pressionar o governo federal para que faça a vez dele. A autoridade portuária deveria ter essas vacinas já para poder vacinar todo o trabalhador avulso, todo aquele trabalhador, principalmente aqueles que estão direto nas embarcações, né? Eu entendo que o pessoal do administrativo pode ser na segunda etapa, mas o pessoal que está direto nas operações portuárias, que tem contato com as tripulações imediata, teria que ser realmente imunizada, mas não é isso que a gente tem visto aí no plano nacional de vacinação, tampouco eu não vejo a autoridade portuária se mexer para poder agilizar essa questão. Então, a Câmara está ali cobrando, temos que cobrar nossos deputados federais e estaduais para também fazer a pressão política, porque é o dever deles, se foram eleitos por nós, aí pela população da Baixada, para que realmente possamos aí ter um atendimento rápido. Nós fomos no maior porto da América Latina, Douglas. Ontem, o maior contingente de trabalhadores, né, onde é a porta de entrada e saída de praticamente um terço da balança comercial brasileira, e não tem a devida atenção que deveria ter.
Miro, você tem alguma agenda de mobilização, além do que você já está fazendo, com a ocupação da tribuna da Câmara, para a categoria, nesse contexto em que você descreve aí da urgência da vacinação, permanente, né? Porque o Chico acaba de dizer, e é isso, né? Diante das incertezas que nós temos, as autoridades sanitárias, não necessariamente ligadas diretamente ao Ministério da Saúde, mas quem lida com isso estima que nós vamos atravessar esse ano todo de 2021 com essa crise. Então, na verdade, é um problemaço, né? Para todos que estão envolvidos diretamente nisso. Então, a minha pergunta para você, nós temos uma agenda de mobilização ou de enfrentamento dessa situação que expõe o trabalhador portuário ao risco?
Então, Douglas, a gente... Estão ouvindo? Então, a gente, na verdade... Nós, na unidade portuária, porque está sendo tudo discutido por lá, né, a gente foi escolhido para ser o interlocutor, né, ficar à frente dessas questões. Existem algumas discussões, sim. A gente optou, nesse momento, para fazer todo o protocolo que tem que ser feito, né, buscar as autoridades que tem que buscar, para nós podermos fazer com que o trabalhador seja vacinado. É óbvio que existem algumas estratégias, existem algumas coisas que a gente não caminhando esse nosso pedido, de serem feitas. Mas, nesse momento, a gente optou por fazer dessa forma, né? Mas há, sim, algumas discussões lá, há, sim, alguns encaminhamentos para que, se não tivermos respaldo e respostas, de tomarmos uma outra posição. E aí, sim, posição mais forte, uma posição mais... Não na verdade, de enfrentamento, mas de... coisas pontuais para nós podermos fazer com que nos ouçam, né, e nós sejamos assistidos nessa questão da vacina. Então, há, sim, algumas estratégias lá, e nós não vamos deixar de fazer nenhuma, se preciso for, para podermos chegar ao nosso objetivo. É muito importante, eu friso de novo, que o trabalhador e a trabalhadora portuária sejam vacinados. Não é só pela questão de ser essencial, Douglas. A questão é que tudo... Grande parte, e a maioria, na Baixada Santista, é ligado diretamente ou indiretamente com o Porto. E aí fica complicado por quê? Porque nós, como o Chico colocou, nós estamos diretamente nas embarcações, com pessoas de outros países, né? De outras nacionalidades. E nós podemos não só ser contaminados, mas podemos levar a contaminação para a cidade, porque não tem como você controlar isso. Né? Não há uma fiscalização adequada, não há algo adequado, e até o dia a dia, né, das proteções para os trabalhadores portuários não são adequadas. A gente procura buscar sempre melhoria, conversar com os empresários, né, com todos, mas nunca é, na verdade, 100% da maneira que tem que ser. Né? Não há distanciamento para você trabalhar no porto, você trabalha todo mundo junto, não há uma série de coisas que as pessoas têm em contato, que não deveria ser assim. Então, é essencial, nesse momento, nós, o que nós discutimos, e buscar em todas as autoridades, né, essa ajuda. Inclusive, tive reuniões com algumas pessoas dos empresários, o presidente da FENOP, Sérgio Aquino, o vice-presidente também, conversei com o presidente do Sopesp, né, que é o Sindicato dos Operadores, nós estamos buscando apoio também dos empresários para poder, junto com a gente, ir no governo estadual, federal, buscar essa vacina para o trabalhador. Por quê? Como o Chico colocou aí também, é importante que se vacine o trabalhador portuário, pode se iniciar pelo que tem diretamente contato nas embarcações, e em um segundo momento, no administrativo. E aí, eu acho que o operador precisa apoiar isso também, não são só os parlamentares. E a gente foi conversar com eles também, em nome da unidade, tivemos uma resposta boa, positiva, inclusive vai se gerar um documento que será encaminhado pela FENOP, que é a Federação dos Terminais de Contêiner, e pelo Sopesp, que representa os operadores, né, para poder entrar nessa luta junto conosco para que o trabalhador seja vacinado. Então, há uma série de coisas sendo discutidas, uma série de encaminhamentos, e nós não vamos poupar esforços ou qualquer coisa que tenha que ser feita para que o trabalhador seja vacinado. É uma questão social, uma questão humana. Né? E como eu falei na Câmara, eu posso provar as mortes dos trabalhadores com números, com gente. Né? Posso provar isso. Eu tenho aqui nos dados do sindicato, só nosso aqui, de tudo que a gente representa, morreu mais de 20. E eu tenho isso documentado, né? Até porque a gente tem plano aqui, né? Infelizmente, quando a pessoa, né, a gente nunca quer isso, mas sempre pega as pessoas de surpresa, né? E a gente tem um plano aqui funerário e a gente tem números. E quanto a números não se discute.
Chico, a gente tem aqui no município, pelo menos o plano de vacinação, das prioridades de vacinação, a contemplação da categoria portuária ou não? Que estágio está essa discussão junto ao executivo aqui? Ou será necessário que isso venha através de uma determinação de outro ente federativo, tipo Estado, quando mandar para cá o lote de vacinas, quando houver, ou da própria União? Como é que você avalia isso, Chico?
Está me ouvindo? Está me ouvindo? Então, Douglas, na realidade, existe o plano nacional que tem as categorias que são essenciais, que está na lista, na linha de frente, a questão da idade, ribeirinho, quilombolas, os indígenas, enfim, as categorias que já foram pré-determinadas pelo governo federal, e o governo estadual replicou isso. O que ocorre é que o município tem o livre-arbítrio de, como tem pouca vacina, ele colocar à disposição para aquelas categorias que ele entende que é mais importante, né? A categoria da linha de frente do combate ao vírus. E no caso de Santos, os primeiros lotes de vacina vieram para a saúde, né? Que foi muito questionado na Câmara Municipal, nada contra o profissional da educação física, mas teve pessoas de educação física tomando vacina. Então, não teve, inclusive foi uma fala minha na última sessão, que não há um critério adotado, e nós estamos cobrando isso do secretário de saúde, esse critério, porque assim, já tem pouco. E o pouco que tem, muitas pessoas foram vacinadas, eu estou pedindo no requerimento uma lista das pessoas que foram vacinadas e as categorias, justamente para a gente estar fiscalizando, porque na realidade são poucos, não tem um plano de vacinação emergencial municipal, onde fique claro para todos quem está na linha de frente que vai ser, só fala assim, ó, agora essa semana vai ser acima de 90 anos, a semana que vem vai ser acima de 85. mas você vê pessoas vacinadas, pessoas jovens, pessoas saudáveis, jovens aí sendo vacinadas aí, aí vai ver profissional de educação física. Do outro lado da ponta, o governo estadual libera as escolas para poder ter aula presencial e não tem os cuidados que teria que ter vacinar os professores. Então, assim, tudo errado, Douglas. Nós estamos fiscalizando, mandamos requerimento, nós estamos de olho nisso, porque é importante dizer, já que tem pouco, essa lista tem que ser muito bem discutida com as categorias envolvidas, que, como disse o Miro também aqui, não é só a questão da contaminação do próprio trabalhador, mas sim a disseminação do vírus, ele espalhar esse vírus na nossa cidade, na nossa região. Né? Você leva o seu vírus para casa, então você leva para casa, você acaba propagando esse vírus e você não vai ter leito para todo mundo. Então é importante dizer, e ontem a entrevista do Marcos Caseiro foi muito ilustrativa, e o Edinho Silva também, que é prefeito de Araraquara, viu, Miro? Não sei se você acompanhou a entrevista ontem. Na realidade, não tem nem sequer oxigênio. Não é questão de leito hospitalar, mas não estou falando agora de oxigênio. Não tem fabricação de oxigênio suficiente para salvar vidas. Então, se as pessoas caírem no hospital com essa nova cepa, é tão rápida a evolução desse vírus que ele precisa de um atendimento de máscara respiratória de alto padrão, seria de muito, que requer bastante oxigênio, que não temos. E aí, como que vai fazer? As pessoas vão morrer, vai para a UTI e vai morrer. Então, nós precisamos evitar que as pessoas procurem o hospital. E para evitar isso, tem que ter vacina. Tem que ter vacina, distanciamento social, todos os cuidados necessários para que realmente as pessoas não possam ir procurar o médico. Se procurar o hospital, sabemos que nem com toda a assistência médica que nós temos, que vários hospitais aqui da rede pública e privada na região, não vai dar conta, Douglas. Então, nós temos que cobrar que essas vacinas chegando tem que ter um critério dotado para que possa realmente acompanhar esse... Os trabalhadores portuários de linha de frente têm que estar na lista, os professores têm que estar na lista. Então, nós temos que colocar isso para que nós possamos fazer com que essas pessoas que estão em trânsito, que estão trabalhando, evite ter essa contaminação com esse vírus. É isso.
Está cortado seu microfone, Sandro.
Opa, aqui começou uma obra aqui no prédio, vamos ver se eu consigo perguntar rapidinho aqui. Miro, o Chico tocou num ponto importante, que é justamente essa falta de critério para vacinação, né? A gente tem observado, né, que muitos profissionais que não estão na linha de frente, como, por exemplo, um grupo de esteticistas em Peruíbe, até professor de Pilates a gente já viu, e muitas vezes as pessoas acabam se entregando, né? Porque antigamente, quando você podia viajar, o pessoal ostentava com as viagens ali nas redes sociais, e agora a moda é você registrar o momento da vacinação. E eu gostaria de saber de você, Miro, como é que tem sido a reação disso? Da própria categoria, enfim, o pessoal tem cobrado mais o sindicato diante dessas situações que a gente tem observado no dia a dia, que muita gente da categoria observa, talvez amigos que não estejam na linha de frente, mas por ter uma formação, por exemplo, na área de psicologia, educação física, enfim, como é que tem sido a cobrança hoje na categoria entre os portuários avulsos?
Então, Sandro, justamente por isso, o Chico colocou aí que você está falando, que aumentou, né? O trabalhador fica indignado. A gente tem uma série de denúncias, uma série de... E assim, as pessoas hoje estão mais expostas, existem redes sociais, né, muito mais fortes e muito mais avançadas do que há tempos atrás. As pessoas mostram a carteirinha, enfim, que foi vacinada, e pessoas que não são de atividade essencial. E não são poucas, não. Como foi colocado pelo Chico aí, né, pessoas de educação física, enfim, estética, são atividades que não são essenciais. E outras pessoas que a gente sabe que existem. Então, eu acho que tem que haver realmente uma fiscalização mais rígida, mais duro, e dar prioridade a quem tem que dar. Entendeu? É isso. Quem nos colocou nessa posição, e eu tenho que falar aqui da questão portuária, foi o governo federal. Só que não traçou plano nenhum para a gente poder nesse momento da vacina, também ter essa mesma prioridade. Então, os trabalhadores anseiam por isso, não tenha dúvida disso. Isso fez com que nós nos mobilizássemos mais, isso fez com que nós tivéssemos, a unidade portuária tivesse mais junta para podermos buscar uma solução. Por quê? Justamente por conta disso, dessas pessoas que estão sendo vacinadas e que não tem nada a ver com a atividade essencial. Isso é um crime que estão cometendo, é um crime. E infelizmente, a gente fica, às vezes, vendo a briga toda, grande parte dela é política. Quer dizer, a gente está fazendo uma briga política para resolver a vida do ser humano. Isso não existe, gente. Isso não pode existir em lugar nenhum. E não pode existir aqui no Brasil também. E nem em Santos. Então, a política, as discussões políticas têm que ser deixadas de lado nesse momento. Tem que se priorizar a vida. A vida que tem que se priorizar. E não é isso que está acontecendo. Então, não há uma fiscalização adequada, né? Não, as vacinas chegam e não são direcionadas realmente com controle para quem tem que ser, né? E no meio disso tem uma briga política, né? De Estado, enfim, do país, e fico nessa discussão. E as pessoas estão morrendo, como o Chico falou, a questão não é só mais leito, né? Não é só mais leito. E as pessoas estão morrendo e parece que virou aquele novo normal. O novo normal também é todo mundo assistir as pessoas morrendo e ninguém fazer nada. Então, os critérios precisam mudar, as cabeças precisam mudar, nós precisamos entender que, nesse momento, a prioridade é a vida, é o ser humano. As brigas políticas, as questões políticas, a gente deixa para um segundo momento, vai ter seu momento certo. Agora, a gente precisa vacinar as pessoas, a gente precisa cuidar das pessoas, as pessoas estão morrendo. E esse segundo momento agora está pior que o primeiro. Antes as pessoas iam, ficavam internadas, até se recuperavam. Agora estão indo para o hospital e estão morrendo. Às vezes, numa semana estão bem, pega o vírus, na outra semana vai para o hospital e morre, porque não tem os aparelhos adequados, não tem oxigênio, enfim. Eu acho que é isso que a gente precisa se conscientizar hoje, né? E é isso que a gente está buscando. O trabalhador portuário está indignado, como outras pessoas de atividades essenciais também estão, e nós vamos lutar, vamos fazer a briga que for necessária para cuidar dessas vidas. E aí eu acho que é isso que todos os segmentos e todos os sindicatos que representam as outras atividades essenciais têm que fazer. É esquecer um pouco a política e brigar pelas vidas das pessoas. E é isso que a gente vai buscar.
A gente tem aqui algumas participações dos nossos internautas que estão acompanhando aqui a entrevista com o Miro Machado, presidente do Sintraporte, e o vereador Chico Nogueira. O Cícero Matiassos, ele fala que essa semana aqui no Porto do Rio perdemos um companheiro estivador que faleceu de coronavírus, mas na semana retrasada ele estava trabalhando no cais e pegou aonde não tinha um diagnóstico. Acho que a gente também podia levantar a questão da testagem, né, da obrigatoriedade da testagem nos trabalhadores portuários, né, que isso já foi prometido logo no início da pandemia, que iria ser realizado essa ação com os trabalhadores do Porto de Santos, mas não se concretizou.
Acho que a testagem em massa também é importante, né, você falar. Hoje temos aí em torno de 60 mil testes no município do PCR, mas aqueles testes rápidos que praticamente é o falso negativo, que não serve para nada, precisa ser intensificado. Acho que o empresariado portuário poderia, sim, investir nessa questão da testagem para poder fazer esse controle. Mas eu acho que mais do que a testagem é realmente que hoje a questão de você dar prioridade às vacinas. Tem um lote de vacina que vão vir aí, talvez março e abril, tem que ser colocado isso em pauta. Eu acho que uma sugestão aqui para o Miro, nós, na qualidade da presidência da Comissão dos Portos da Câmara, vamos juntar mais os demais representantes, os outros dois vereadores, e vamos fazer uma reunião lá, pedir uma reunião com o secretário de Saúde. E vamos convidar aí o Miro, como representante da unidade portuária, para que se coloque isso claro, assim que chegar as vacinas, como que vai ser distribuída e quais são as categorias que a gente precisamos imunizar imediatamente por conta dessa nova cepa que está chegando. E nós temos que imunizar o maior número de trabalhadores possível, imaginário, que estão em circulação. Porque não adianta você também imunizar pessoas que estão em casa. Estão em casa são as pessoas idosas, isso aí, a faixa etária alta, com comorbidade, tem que ser feito. Mas aqueles que estão em circulação, aqueles que estão correndo risco que vão, muitas vezes assintomáticos, poderão levar esse vírus para os seus pais, para os seus avós e para as pessoas que estão nas suas casas. Então, eu me comprometo, viu, Miro, de a gente marcar essa reunião da comissão junto com a unidade portuária, com o secretário de saúde. Eu já vou ligar para ele hoje mesmo e aí te dou retorno, beleza? Aí te dou retorno para a gente estar fazendo essa reunião e cobrando ele assim que chegar esse novo lote de vacina para a gente ter isso claro e dar resposta para os trabalhadores.
É, posso falar?
Pode, Miro.
Tá. Não, a gente agradece já, acho que é muito importante, por isso que foi o primeiro local que a gente foi, a Câmara de Vereadores, né, na cidade, e a gente vai buscar todo o apoio que for possível. Acho que todo mundo que vem para querer colaborar e ajudar a gente é bem-vindo. A gente não quer exclusividade, não. A gente quer que realmente aconteça se faça o justo. O justo é o que a gente colocou já. Se nós somos uma atividade essencial, nós temos que ter prioridade nessa vacina. Qual o momento da prioridade? Eu acho que tem que haver uma escala, se o pessoal da saúde é frente e tal, mas em algum momento tem que vacinar o trabalho do portuário, tem que ter uma data, tem que se programar isso. Não, não dá para ficar uma coisa solta. Quando a gente resolver, quando chegar o lote da vacina, ou quando tiver a vacina, a gente vai lá vacinar o trabalho do portuário, que é uma atividade essencial. Não pode. Tem que se buscar datas, tem que se buscar um controle maior, como o Chico colocou, de vacinar as pessoas que têm que vacinar. Inclusive, já falei com algumas autoridades, eu acho que a questão da autoridade portuária, né, a CODESC, tem que se manifestar, ela tem que ser linha de frente para essa questão, né, porque ela é o link direto com o governo federal é dela. Já coloquei o sindicato à disposição para ter aqui um local de campana, para poder fazer a testagem para os trabalhadores, enfim, eu creio que o Chico também e outros sindicatos vão se colocar à disposição também. O que a gente quer é colaborar, mas precisa o outro lado fazer a sua parte, e não está fazendo. Até o momento que não se tinha vacina, a gente estava numa discussão que teria que vir, que nós éramos uma atividade essencial. Hoje, nós somos atividade essencial e existe a vacina, então precisa se priorizar isso. Tá? E a gente agradece aí também o Chico por essa abertura de espaço aí para a gente poder falar pela unidade popular.
Bom, estamos chegando aqui no final da nossa manhã RBA Litoral, com a importante já? Participação.
Uma bomba,
né? É muito importante a participação de vocês e com certeza não vai ser, se apareceu agora, mas não vai ser a última vez que você vai participar. Com certeza será chamado para informar aí sobre a categoria portuária. Imagine um porto que, né, trabalha com várias tripulações que vêm de todos os locais do planeta. É realmente uma discussão muito importante e é uma cobrança importante da vacinação dos trabalhadores portuários. E queria agradecer a participação do Miro Machado, presidente do Sintraporte, vereador Chico Nogueira. Muito obrigada pela participação.
Eu agradeço, Tânia, Douglas, Sandro, Miro, por este debate hoje na RBA Litoral e, com certeza, teremos aí outras oportunidades de estar debatendo vários temas da cidade. Muito obrigado.
A gente agradece também aí, né, pelo espaço, que para nós é muito importante. Estamos à disposição. Queria mandar um abraço aqui a todos os trabalhadores e trabalhadoras portuárias aí do Porto de Santos, especial, mas do Brasil, e a unidade portuária também, todos os sindicatos aí que estão incumbidos nessa questão de trazer a vacina para o trabalho do portuário. Obrigado aí a todos. Bom dia.
Bom dia.
Obrigada.
Bom dia.
Bom, a gente verifica aí que, na reivindicação das categorias que são consideradas essenciais, né, há uma falta de resposta objetiva também das autoridades. E aí a gente vai tomando conhecimento, conforme a gente vai debatendo essas questões aqui no Manhã Brasil Atual Litoral, né, dos efeitos da falta de planejamento, da falta de política, né? Chico disse aqui que os profissionais da área de educação, inclusive ele fez essa observação, que não tem nada contra os profissionais da área de educação, mas foram incluídos na lista de prioridade das vacinas sem levar em consideração o critério da atividade ou da conexão da atividade que eles exercem com a urgência. Porque uma coisa são os profissionais da área de educação que estão em contato, né, com essa realidade e estão expostos permanentemente a risco, porque estão em ambientes onde o vírus está presente mesmo. Eles estão lá para combater aquelas pessoas que já foram infectadas e precisam sobreviver. Esses profissionais estão ali de frente, é inquestionável, né, o critério de prioridade para eles. Outra coisa é todos que não estão nessa condição, inclusive os profissionais da área de saúde. Isso nos faz refletir sobre a condição dos trabalhadores portuários também, né, que estão em contato com aqui, né, que é uma peculiaridade da atividade deles, né, com essas embarcações com tripulações estrangeiras. Portanto, essas tripulações, já em condições normais, elas precisam de uma monitoria, né, desde a atracação, desde que vem chegando, né, a embarcação aqui no Porto de Santos, que a gente não dá conta disso, mas a gente vive numa área de fronteira internacional, né? Então, a Anvisa vai lá fazer as inspeções, etc. E esses trabalhadores estão em contato com essa realidade. E eu não sei se você lembra, Tânia, mas no começo, que a gente começou a fazer a cobertura aqui da pandemia, no ano passado, a gente tinha todos os dias, né, um registro de navios que estavam retidos, né, no porto, porque havia uma alta incidência de contaminação a bordo. Todos os dias, não sei se você lembra disso, né? Então, esses trabalhadores aí também estão em contato com isso. Então, se tivéssemos um plano, né, é evidente que essas particularidades e exposições, como a do caso dos trabalhadores portuários a risco, estariam consideradas na hora de organizar esse plano e de fazer a logística de distribuição das vacinas. Santos, a cidade que abriga o maior porto do país, fronteira internacional, com fluxo de embarcação, né? Portanto, com uma parcela da sua população circulando nessa área, deveria, evidentemente, né, ser considerada como uma prioridade se houvesse um plano, né, sério, né, de vacinação. Mas o que a gente pela intervenção do Miro, é que não há. Então, é mais uma demonstração, né, da situação caótica em que a gente se encontra, né, Sandro? Porque uma falha aí, isso não é, na verdade, uma solicitação de exclusividade para atendimento de categoria ou interesse meramente corporativo. É que uma falha aí coloca toda a população em risco.
Sim, portanto, com certeza, Douglas.
Se você pega os motoristas de transportes coletivos, eles também têm que ser imunizados, né? Então, nada disso entrou em consideração. Eu me lembro que, no começo da discussão, quando se criou aquele comitê de contingência, lembra, Tânia? A representação que existia ali não alcançava os trabalhadores. Era uma representação de todas as categorias que mexiam com o capital, evidentemente, mas aqueles que mexiam, né, com as ordens para que o capital funcionasse, esses foram postos de fora, não tiveram nenhuma representação. E agora a gente está vendo aqui essa situação sendo colocada de novo. Então, isso demonstra, né, a desconexão, né, entre o encaminhamento que se faz e a realidade que se vive, né, Sandro?
Sim, Douglas, e eu acho que a participação do Chico e do Miro hoje foram importantes para mostrar que as entidades estão agindo em defesa dos trabalhadores, né? Porque muitas vezes o trabalhador fica naquele discurso: ah, mas o que, que o sindicato está fazendo pela gente? Não está fazendo nada, está de braços cruzados. E eu acho que foi importante a participação deles para mostrar que os sindicatos não estão parados, que a Câmara Municipal está mobilizada de alguma forma, né? E foi graças a esse trabalho aqui da rádio, né? Assim, já foi selado aí um acordo, uma conversa, enfim, da unidade portuária com o Chico, que representa os interesses dos trabalhadores portuários lá na Câmara, é uma voz importante lá. Isso vai ajudar a construir, a pressionar, de uma certa forma, o poder público a agir de uma forma, mais, com um olhar mais atencioso, que deveria ter ocorrido desde o início, com o público portuário, que é uma atividade essencial. A gente tem mais de 15 mil trabalhadores portuários aqui no Porto de Santos, e assim, não é como eu comecei questionando o Miro, né? Não adianta nada ser somente atividade portuária, atividade essencial no papel, mas na hora da vacinação ser considerado um trabalhador de segunda classe, podemos dizer assim, né? Então, é algo muito complicado e que as autoridades precisam, de fato, priorizar os portuários pela importância da atividade deles para a economia, não somente aqui da Baixada Santista, mas do Estado e também do país.
Bom, então vamos encerrando aí nossa programação de hoje. O debate foi muito importante, né? É sempre uma prestação de serviço também para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para toda a nossa comunidade, né? Porque vem sempre informações muito importantes. E queria agradecer a audiência, a participação, a interação dos internautas, dos nossos ouvintes no dia de hoje, manhã RB Litoral. Agradecer aí a companhia do Douglas Martins, do Sandro Tadeu.
Obrigado, Tânia. Um abraço a você, ao Douglas. Um abraço especial aos ouvintes e aos internautas aqui da RBA Litoral. E a gente conseguiu uma marca importante, aí a gente chegou à marca dos 500 inscritos aqui no canal do YouTube. Então é importante, a gente aproveita para reforçar, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe, mande para os seus amigos via WhatsApp, porque a proposta da RBA é diferente das demais. Então aproveite e reforce isso com seus amigos. E até amanhã.
Isso mesmo.
Música que as outras não tocam, notícias que as outras não dão. Na sequência, você fica com o Olavo Dada, com o Som da Praia, a Praia do Som, e depois do Olavo Dada, na programação, você tem o maestro Marcos Canduta, com Tarde Brasil Atual. E se você perdeu a edição de hoje do Manhã Brasil Atual Litoral, às 19 horas você pode acompanhar pelo Dial, né, da 93.3 FM, que a gente reprisa, só no Dial, né, porque está aqui permanentemente, a partir de agora, né, nas plataformas digitais, a edição de hoje, para que você possa acessar e acompanhar. Um abraço, até amanhã.
Tchau, até amanhã.
Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.